Amigos ouvintes, está a começar mais um programa 7 dias de informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia!
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje.
Carlos, a Assembleia Nacional de Angola aprovou na generalidade a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, hoje é previsto para 2019, com votos contra e abstenção da oposição. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, esclarecer que os votos contra basicamente foram da UNITA e da abstenção nos outros, inclusive a coligação eleitoral Casa Ceia. Este hoje é revisto já em termos práticos, já vem tarde. Uhum. Nós em programas anteriores e até o ano passado, quando foi da aprovação do OGE para 2019, dissemos que ele teria que ser revisto no primeiro trimestre deste ano. Por isso, estamos em finais de maio, na segunda quinzena de maio, quando foi aprovado em plenário e agora vai ser discutido na especialidade. Alguns números são interessantes. Quando, em relação a 2018 e nesta revisão, aparece, por exemplo, uma alocação à saúde com um aumento muito pouco significativo, que fica em 6,6%. Quando as despesas militares continuam na ordem dos 16% e tal. Por isso, veja-se a disparidade. E mais de 50% é para pagar a dívida pública que o Ministro das Finanças e o próprio Governador do BNA assumem que está acima de 84% do PIB. Com uma inflação na ordem de 15% e admitindo um crescimento que não vai para além de 0,3%, quando no orçamento inicial de 2019 falavam a mais de 2%. Por isso, tudo isto com a diminuição das despesas quer dizer que o Executivo angolano vai gastar menos do que aquilo que estava previsto. E se atendermos às estruturas e obras públicas a que possam vir a beneficiar a vida do cidadão, elas vão diminuir. Por isso, temos um orçamento do OGE, de agrado do FMI e do Banco Mundial, mas que vai prolongar a vida difícil dos angolanos no dia-a-dia. E é isso que é importante, efetivamente, e é pena que estes debates ainda não sejam transmitidos em diretos pela televisão pública de Angola, nem pela Rádio Nacional de Angola, para que os cidadãos e a sociedade angolana tenham a percepção de que este Executivo está efetivamente a fazer uma má governação. É preciso pagar a dívida pública, vêm os empresários e os empreendedores a dizer que querem receber dívidas desde 2014 que o Executivo promete pagar. João Lourenço já o disse várias vezes nas vestes de titular de Poder Executivo e também como Presidente da República, que essa dívida já está a ser paga. Mas há sempre reclamações sobre a mesma dívida. Por isso, grande parte deste orçamento é para pagar a dívida pública e ainda hoje, em relação a despesas com as Forças Armadas e com a Defesa, por exemplo, a segurança social dos militares, o pagamento de pensões, não são propriamente para soldados rasos, mas para os grandes oficiais das FAES, são mais de 10 mil milhões de kwanzas por dia. Ou seja, é um valor exorbitante a pagar pensões a mais de 50 mil pensionistas militares. E tudo isto englobado, não se vê como é que através de políticas macroeconómicas este executivo do MPLA, que nos governa desde a independência até hoje, possa dar uma vida digna aos angolanos.
Carlos, como é que, por exemplo, o FMI vai ver essa reestruturação do Orçamento Geral do Estado?
O FMI, em princípio, vai aplaudir tudo que seja para fazer uma contenção a nível orçamental. Isto é uma conhecida política do FMI, prometeram que em Angola não fariam isso, mas na prática é o que estão a fazer. Mas interessa ao FMI e ao Banco Mundial, e João Lourenço ainda hoje, na abertura do Fórum do Turismo, dizia exatamente aos investidores internacionais ligados à área do turismo, como sabe, a indústria do turismo é a indústria da paz, só num país em paz é que se pode falar em turismo, não se vê turistas a quererem fazer turismo a fugir de balas, dizia aos investidores que estavam criadas condições muito interessantes para as grandes cadeias de hotéis, os paquetes virem até os portos angolanos, obrigatoriamente, dizia ele, que é um ponto mundial do turismo internacional. Mas o que ele se esquece é que também os turistas não gostam de estar a fazer turismo no meio da pobreza. Não gostam de ver a extrema pobreza de um povo do país que estão a visitar. E vão, voltamos à velha questão. Se não é melhor preparar as condições e dar possibilidades a um povo que reduz efetivamente a pobreza e depois apostar gradualmente, já que o gradualismo é a coisa que o MPLA gosta e se apaixona facilmente, gradualmente indo criar condições para efetivamente o turismo criar alicerces atrativos ao investimento estrangeiro. Repare-se que a dita diplomacia económica que tanto se fala, que nós aqui falamos de diplomacia do endividamento, ela nos dada internamente e também em grandes doses internacionalmente, em grandes injeções na totalidade. É investir em tudo, em tudo. Há prioridades, mas as prioridades são todas. Mas nos entretantos, o que é que nós temos? Temos uma economia a crescer a 0,3%, temos as reservas líquidas internacionais que há 4, 5 anos atrás andava em 30 mil milhões de dólares e agora está a 10 mil milhões de dólares. Ou seja, por cada vez importamos mais, por muito que se fale na produção interna, por muito que se fale na diversificação da economia, mas o facto é que a nível de cesta básica, inclusive, que é um escândalo, estamos a importar cada vez mais. E ao mesmo tempo mostra-se na televisão pública imagens de grandes fazendas, grandes produções industriais e ainda agora também a nível do IJU, mas a produção de tangerinas que estão a apodrecer no pau porque não há escoamento. E porquê? Porque não há estradas, não há transporte em condições. E são essas realidades que efetivamente o Executivo Angolano não consegue resolver porque não está a fazer a inclusão de quadros de inteligência, de centros, que podia ir buscar a diáspora, podia ir buscar a sociedade civil em Angola e não vai, só vai buscar gente do MPLA. Então temos o governo que temos.
Carlos, o que é que a sociedade civil pode fazer nesse caso?
O que a sociedade civil deve fazer, o que os cidadãos devem fazer, o que as famílias devem fazer, e porque não há um diálogo, chamam para grandes diálogos com a sociedade civil, vai a Malanje, fala com a sociedade civil, falou com o rei, falou com um bispo, falou com outro bispo de outra igreja e está feita a sociedade civil. Ah, e mais um presidente de uma associação comercial. Pronto. E então, o que é que a sociedade pode civil? Nas eleições autárquicas, votar contra este tipo de situações criadas pelo MPLA desde as eleições até hoje, e votar em novas personalidades, principalmente independentes, que têm novas ideias, que estão predispostos a dar tudo por tudo pelo país, com sentido patriótico, não obedecendo ordens partidárias, egoístas ou de servir pessoas, mas para servir o povo soberano de Angola, que é aquilo que a nossa Constituição fala e está escrito.
O governador do Banco Nacional de Angola disse que foram registados repatriamentos voluntários de capitais no período de graça de 6 meses, concedido por lei, mas sem solicitação dos benefícios, e não adiantou quaisquer valores. O governador do BNA contraria a informação divulgada em abril passado pela Procuradoria-Geral da República de Angola, que garantiu então que o país não conseguiu recuperar qualquer verba de forma voluntária, mas coercivamente recuperou perto de 4 mil milhões de dólares em dinheiro e bens. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar de uma coisa que é feia em termos de comunicação institucional. Vamos recordar o que foi dito no anterior programa, que por causa de problemas de comunicação, isto parece que João Lourenço tem realmente um problema de comunicação sério instalado no seu executivo, com os seus auxiliares, com os ministros, secretários de Estado, etc. E que vai, esse problema de comunicação, acho que vai crescendo e vai abrangendo outras áreas. Não fica bonito, era aquela expressão que se estava a usar. O Procurador-Geral da República vai dizer que naquela época de graça, em que não havia penalizações, ninguém devolveu nada daquilo que houve, daquilo que roubou. Veio o governador do BNA, atenção, aquilo que o procurador disse não é bem verdade, ou é uma meia-verdade, ou não é verdade nenhuma. O que de facto aconteceu é que houve devolução, houve repatriamento de valores e bens. Ah, não se vai dizer, nem podemos dizer, ou não queremos dizer, quanto é que foi. Mas o procurador realmente disse mal. Afinal de contas, voluntariamente houve. O que o procurador veio dizer é que não houve voluntariamente, mas coercivamente houve os tais 4 mil milhões, que toda a gente já sabe que é aquela história de João Clube Batista, sócio do Zenu no Fundo Soberano. E a história resume-se a isto.
Novamente, Carlos, por exemplo, as instituições internacionais, por exemplo, potenciais investidores, e mesmo até o Fundo Monetário Internacional, quando ouviram isso do Governador-Geral do Banco, o que é que poderia estar a passar pelas suas os seus raciocínios?
O mesmo raciocínio que nós acabamos de fazer. Lá fora, onde eles estejam, dizem assim, pá, naquele país, Angola, o procurador diz uma coisa, veio o governador do Banco Central dizer outra, que ele não teve razão em dizer o que disse. É um problema grave de comunicação institucional. Há ali qualquer coisa que os canais não estão a funcionar. Ninguém fala com ninguém. Não falam uns com os outros. Então falam com quem? Só com João Lourenço, Presidente da República e titular do Poder Executivo? Depois, se calhar, o João Lourenço esquece de falar com um dos seus auxiliares. Por isso, notou-se isso já algumas vezes. Por isso, é um problema crónico de comunicação. E que, mais uma vez, vem ao conhecimento público e depois não adiantam valores, não é? Houve repatriamento, pronto. Não se sabe se foi um dólar ou se foi 1 bilhão de dólares. E depois vem-se dizer, o da PGR, quando disse, não devia dizer porque não sabia. Não tinha tipo de comunicação entre eles. E para o investidor estrangeiro, nacional, e para o estrangeiro, cai-se no descrédito. Se estás a querer dar credibilidade em todo lado, em todos os setores, de todas as formas e feitios, depois cometem-se erros de palmatória como estes. Não, pouco mais há a dizer. O que está dito, está dito.
O presidente da Associação Industrial de Angola considerou insustentável o governo suportar 32 ministérios, afirmando ser vergonhoso o país continuar a importar bens da cesta básica, pressionando as reservas internacionais líquidas, estimadas em 10 mil milhões de dólares, e as brutas em cerca de 16 mil milhões de dólares, conforme anunciou o Banco Nacional de Angola.
E o Banco Nacional de Angola, o governador, anunciou isto num encontro, num seminário, numa conferência, com essa finalidade. Para falar, inclusive, nas reservas líquidas internacionais. É uma medida da Organização Mundial do Comércio, OMC, e também de instituições financeiras internacionais, a banca, etc., a medir as reservas líquidas internacionais de um país com a sua capacidade de pagar importações. E essa capacidade de Angola, à medida que vai baixando o RIO, o RIO, esta tal reserva internacional líquida, vai diminuindo a sua capacidade. Digamos que isto permitirá 3, 4 meses, digamos, que é muito baixo. Normalmente os países têm que apresentar a nível internacional uma reserva líquida internacional aí para importação de 6 meses. Eu diria que Angola está a passar uma fase de metade, na ordem de 3, 4 meses, provavelmente, se não for menos. Por isso é uma situação grave. O Dr. José Seferino da AIA realmente tem razão. Mas não é só porque Angola tem 32 ministérios, não é? São as comissões constantes. Há um problema no PNEM, cria-se uma comissão. Há um problema em Malanje, cria-se outra comissão. Há um problema em Caminho, é mais uma comissão. Quer dizer, fora os 32 ministérios, João Lourenço, presidente do MPLA, tem que ir contentando as pessoas. São tachos. Aquilo que o cidadão angolano diz, e com toda a razão, anda-se a dar tachos. O indivíduo é péssimo a fazer isto ou aquilo, vai para o embaixador. Faz não sei o quê, não sei o que, vai, passa adjunto não sei o quê. Demite uma administração de uma instituição e depois vai-se buscar para a PCA um dos administradores executivos e os outros administradores não executivos são reconduzidos para quê? Para garantir o tacho. Tacho que leia-se o estatuto de remuneração, as benesses que tem, etc., etc. E depois há dinheiro para o investimento? Não. Para a produção? Não. Para a diversificação da economia? Não. Por isso, é compreensível quando José Severino aponta como vergonhoso o país estar a importar bens da cesta básica. Mas eu também devo dizer ao Sr. Dr. José Severino que é uma vergonha que não se esconde. Não está escondida. É uma vergonha que está à vista de toda a gente. Porque, na verdade, não é? Mesmo quando vão buscar aquelas indústrias que estão a funcionar, todas elas dizem que estão a funcionar abaixo da capacidade. Que podiam ter mais funcionários a trabalhar, têm metade ou às vezes menos metade a trabalhar. Porquê? Porque têm, inclusive, dificuldades, por exemplo, das divisas para comprar matérias-primas ou para dar assistência de manutenção às máquinas que estão a produzir. Ou até porque apontam que os produtos que eles fabricam e que depois alguém vai importar, o que é fabricado em Angola sai mais caro. E sai mais caro porquê? Porque ele é produzido na base do gerador. Só isso encarece o produto. Por isso, alguém que defina quais são verdadeiramente as prioridades, o que é que deve realmente atacar, não é? Vê-se, por exemplo, o programa do CUNEM, embora isso, vou dizer, mais do foro privado, mas não deixa de ser uma especulação, populações que estão a sair do CUNEM com a seca e estão aí para a zona da Huila, onde há pastos. Então estão a cobrar, esses que têm os pastos na Huila, a 5 anzas por cabeça, permitindo que os mesmos comam lá o pasto. Isto deveria ser regulado pela autoridade. É um caso de polícia. Para além de ser especulação, é um caso de polícia. Mas onde é que está a solidariedade? Pronto. E estes são estes assuntos que se vão acumulando e que leva o Sr. José Severino a dizer que é insustentável e que é vergonhoso. De alguma maneira, temos que concordar com ele.
Novamente, Carlos, voltando ao assunto da investida aos estrangeiros, FMI, como é que, por exemplo, essa gente poderá ver, com que olhos essa gente poderá ver a política do governo atual?
Má governação. Não tenho dúvidas nenhumas. Ah, porque só temos um ano e meio e tudo mais. Bem, de ano e meio em ano e meio, não faltará muito, estaremos em 2022 com eleições gerais, porque entretanto passaram 5 anos. Mas há uma má governação, por erros crassos, mesmo com a assistência do FMI, a fazer recomendações, sugestões, a fazer formação, está a haver muita formação de quadros a nível de todos os ministérios, mas o FMI, por muitas contenções e pagamentos da dívida, alocar, e depois há partidos de oposição, ou coligações de partidos, que concordam que a dívida, da forma como está pensada e a ser paga por este OGE revisto 2019, que é bem feito. Na nossa opinião, é mal feito. Porque devia-se fazer esse pagamento escalonado, por isso é que se está-se a protelar no tempo o pagamento, está-se a renegociar taxas de juros mais baixas, para que parte desse valor, em vez de ser o pagamento a 50% do OGE, podia ser muito perfeitamente a 30% e alocar 20% exatamente à produção, ao efetivo apoio aos agentes económicos. Porque esses, de facto, é que vão criar emprego. Porque o Estado, pela contenção e pelas metodologias do próprio FMI, é para emagrecer. Ou seja, é para despedir. É para diminuir receitas. Embora haja uma preocupação do MPLA em dizer sempre, não, isto aí é um facto, estamos a recrutar mais médicos, mais professores, mais enfermeiros, é uma necessidade do país, é tudo mais. Não. A grande necessidade do país é essa, é um facto, mas aumentar também a produtividade. E a produtividade consegue-se com a educação. E a educação é para quê? É para formar pessoas qualificadas. Isso não é feito. Se formos a ver o que foi dotado agora para a educação, é mínimo, como é para a saúde. Comparado com os 16% para a área da segurança e defesa. Por isso, isso é que, quando o estrangeiro olha, o que é que ele pode dizer? Má governação.
O Fundo Mundial do Turismo prevê investir nos próximos anos, nos próximos 5 anos, 1 milhão de dólares no setor em Angola. Disse o presidente da organização.
E esse presidente da organização ainda disse mais. É que, para lá do discurso do presidente da República, o que eles estão a ver, para além daquele grande projeto que até os americanos estão envolvidos, que é o Okavango, não é? Uhum. Que envolve a Zâmbia, Angola, o Botswana e por aí fora, não é? É o Alto Zambeze, tirando isso, este presidente e os outros investidores, o que é que estão a ver? Estão a ver Cabo Ledo, estão a ver Luanda, estão a ver pouco mais do que isso. Dito por essas palavras, o que é US$ 1.000 milhões em 5 anos? Não é nada. A nível do turismo, não é nada. Isso investe uma determinada cadeia de hotéis em países ligados fortemente ao turismo, não é? Num grupo hoteleiro que até nem é muito grande. Por isso, fazer um grande alarido com este valor, francamente, eu acho que até os angolanos não ficam impressionados.
Mas, Carlos, por exemplo, há angolanos que estão em condições de fazê-lo se não tiverem restrições, não é isso?
Repare-se que já temos alguns projetos muito interessantes na área do turismo, resorts, mesmo nas províncias, muito, muito interessantes, aproveitando aquilo que a natureza, o ecoturismo, por exemplo, e com esforços pessoais. Mas lá está, eles precisam de rentabilizar tudo isso com fluxo de turismo, quer interno, quer a nível internacional. Mas para isso, o que é necessário? É necessário estrada. Não só para o turismo, e lá está, para o escoamento dos produtos que são produzidos no campo e que se queixam que não têm escoamento. E também serve para os turistas passarem e ir para esses resorts, países, autênticos paraísos, grande potencial, todo o angolano sabe que Angola tem. Por isso, isso para ser feito, tem que haver também energia e água potável. Temos ali o rio Abeira, temos as lagoas, mas não temos a forma de uma motobomba que funciona com gerador, que por sua vez é preciso combustível, que por sua vez combustível esse que é importado em grande escala e por aí fora. E lá se vão as divisas por aí.
Mas Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Turismo vis-à-vis concessão de terras.
Para fins turísticos?
Sim.
Sim, eu penso que aí não há problema nenhum. As próprias populações no interior viriam com muito agrado e aceitação, desde que não afetasse, digamos, as áreas agrícolas e tradicionais onde elas estão localizadas. Há dezenas e até desde a época colonial, na maior parte das vezes. Mas essa concessão, que não, aliás, é o direito de superfície, não, nomeadamente, que é dado, não há qualquer tido nesse sentido, como também todo um quadro legal que o Presidente da República, no fórum, na abertura do fórum, teve a oportunidade de evocar, e bem, como evoca quando está lá fora. Ora, mas as coisas não estão a acontecer a um ritmo que devia acompanhar o fomento e a dinamização da dita diplomacia económica. Quer dizer, vai muito à frente e depois, quando os investidores chegam para investir ou no turismo, ou na pecuária, ou na agricultura, seja naquilo que sejam os setores tradicionalmente indicados no plano de desenvolvimento nacional, como áreas prioritárias. Há um atraso, as coisas atrasam-se, não é? Por isso, tem que haver um esforço muito maior da parte do titular do Poder Executivo, dos tais 32 ministérios, não é? Já que existem tantos, tem que haver, para além de consumirem muito, muito dinheiro ao erário público, tem que ser muito mais proativos, muito mais dinâmicos, e todos os nós que encontram têm que desatá-los de forma a executar as políticas que sejam necessárias e para que o povo tenha emprego, os jovens tenham emprego, aumento de poder de compra, aumentando poder de compra, aumentando o consumo provoca o aumento de produção, aumento da oferta e as coisas começam a andar e a economia a crescer. É isso que falta e não conseguem. É uma incompetência, é uma incapacidade, é uma falta de qualificação. Porquê? Uma das explicações, basicamente, porque só apostam em gente do MPLA. Tem que ter o cartão do MPLA, tem que ser do MPLA, tem que pertencer ao CAP do MPLA. E claro, então, ou não conseguem encontrar dentro do MPLA gente com capacidade, ou então vão ter que efetivamente ir. João Lourenço tem que ser mais Presidente da República e menos Presidente do MPLA.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até à próxima edição.
Um grande abraço, um bom fim de semana para os nossos ouvintes e para a semana cá estaremos novamente com o programa. Um grande abraço.
Grande abraço, Carlos.
Menha Kofele, Menha Matalala, Menha Machidi, Aguarara, 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 Aguarara. Que foi quando a corrente parou, chafariz, o cano enferrujou. No cubico do moçengue, eu sei que a torneira secou. Água rara, água rara, água rara, água rara. Domingo fui eu que fangondo não havia lenha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Água rara, água rara, água rara, água rara. Sopro o cano, água foi. Limpo o cano, água vem. Água turva tem também, pra quem não tem água pra beber. Água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara. Ngibano menya, menya kofele, menya matalala, menya mashidi. Aguarara, 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 aguarara. Fangondo a corrente parou, chafariz o cano enferrujou. No cubico do moçengue, eu sei que a torneira acertou. Água rara, água rara, água rara, água rara. Domingo fui o que fangondo não havia menha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Água rara, água rara, água rara, água rara. Sobra o cano, água foi. Limpa o cano, água vem. Água turva tem também, pra quem não tem meia pra beber. Água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara. Água rara, 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 água rara.
Aguarara, 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 aguarara.